Cocal do Sul é destaque agora aqui no programa, chamando a atenção de vocês de casa, principalmente aos motoristas também, você vai entender isso porque, né, Cocal do Sul está fazendo, aliás, nós vamos fazer uma atualização do trânsito da Defesa Civil, vamos falar também em relação à sinalização desse trabalho que está sendo realizado, revitalização, né, para reforçar a segurança do trânsito, pinturas de faixas, essas coisas todas. Tudo isso com os nossos convidados, diretor de trânsito, coordenador da Defesa Civil de Cocal do Sul, Luciano Brolese, conosco. Luciano, bom dia.
Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Marconi.
Seja bem-vindo. E o Gabriel Búrigo Bichel, também da equipe do Trânsito e Defesa Civil. Tudo bem, Gabriel? Bom dia.
Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes também.
Sejam bem-vindos também. Começando sobre trânsito, tem um trabalho do cronograma que está acontecendo, é isso?
Sim,
ou não?
Isso mesmo. Começamos pelas faixas de pedestre, né? Uhum. Foram pintadas 40 faixas com um produto chamado termoplástico. Ele não é uma tinta, ele é extrusado a 280 a 300 graus, né? E ele é passado em cima da faixa em localidades que tem maior fluxo de veículos. Uhum. Né? Onde a tinta em si ela não vai aguentar muito tempo, vamos dizer assim, a parte extrusada ela vai aguentar muito mais. Tipo, vamos dar uma situação, a tinta para 10 mil veículos dia, né? A extrusada pode até 30, 35, 38 mil veículos.
É mais resistente.
É muito mais resistente e vai te dar uma durabilidade muito maior. Né? Ela é um pouco mais cara, sim, mas ela vai te dar uma durabilidade muito, muito maior. Então a gente já fez uma média de 40 faixas da extrusada, né? Nas principais ruas onde tem mais movimento. A parte interna, nos bairros, vai ser revitalizado mais na parte de pinturas, né? Então aí vai ser com a equipe do trânsito mesmo, não vai ser contratado ninguém, vai ser a nossa própria equipe que vai fazer. Tanto a parte de pinturas de lombada também vai ser a parte do trânsito. Mas essa parte de faixa foi contratada essa empresa, licitada por nós, né? Para que dá uma durabilidade maior e uma situação de visibilidade também, que tu consegue ver ela bem mais de longe, vamos dizer assim, né? Tem muito mais visibilidade também.
Claro que para as pessoas entenderem o critério, né? Eu imagino, e essas que receberam essa prioridade, esse tipo de pintura, são as principais ali, com fluxo maior, imagino,
isso,
não?
Isso, isso. Saída para Siderópolis, né? Uhum. A Gui Marcos Nunes, foi na Edson Gadzinski, foi na toda a parte do binário, foi na Alfredo Del Priore, na Gui Marcos, foi todas elas, isso mesmo. Então a parte central e as maiores partes de fluxo foi receber esse tipo de pintura.
Vai chegar também esse trabalho de pintura em outros locais?
Agora sim. Já estamos com outra equipe, né, de pintura linear, vamos dizer assim. Então, essa equipe já esteve no município, né, já começamos a fazer algumas ruas, como a Industrial 1, a Valdemar Klein no Bing, a Maximiano Gadzinski foi só o eixo, a Gui Marcos foi só o eixo, a parte do Rio da Ferreira Pontes, em alguns pontos já foram eixo e bordo. Então, assim, a Alfredo Del Priore foi eixo e bordo, mas não está completa ainda. Essa empresa está retornando hoje, né? Eles foram embora sábado passado.
Tá.
Devido ao mau tempo, não tem por que eles ficarem deslocados aqui em hotéis. Então,
eu ia te perguntar se a chuva deve ter atrapalhado, né?
Isso, então,
né?
Eles retornaram ao QG deles, que é no Rio Grande do Sul. Né? Estão retornando hoje. Então, hoje à noite, a gente já começa a retomar as pinturas, tanto de que sobraram algumas lombadas, demarcação de pare, faixa de retenção, né? E bordo de muitas, e começar a parte do binário ali também. E voltando ao binário, nós vamos dar uma repaginada nele. Voltar às vagas de estacionamento, que já estão todas apagadas. Vamos deixar conforme tem que ser ficar, vamos dizer assim, né?
Claro, claro.
Deixar ele perfeito, para que o munícipe e o condutor consigam ter êxito na parte estacionável ou onde passa pelo município. Que hoje a maior preocupação nossa e uma das maiores coisas que tem nos chamado a atenção, que o pessoal está ligando, tem dado muita ultrapassagem na área central. Tem que tomar cuidado na parte da doutora Edson Gadzinski também. Estão fazendo fila dupla. Por quê? Porque a pintura já se desgastou com o tempo. Então, nós temos que fazer isso com urgência. Né? Foi contratada essa empresa já fez a primeira etapa, vai fazer a segunda. Então, hoje eles chegam e a gente quer tentar terminar até domingo, deixar tudo pronto essa parte.
Entendi. Claro que vale a dica, né, Luciano, Gabriel, especialmente para o motorista quando passa nesses locais de manutenção, digamos assim, né? É sempre importante ter cautela, tomar cuidado também,
a gente os profissionais pede, que estão ali, né? A gente, eu acompanho todo, tá? Todo o trabalho, eu estou sempre acompanhando, a gente vira à noite, estamos aí para trabalhar mesmo. Então, mas a gente percebe que os motoristas, eles poderiam ter um pouco mais de paciência. Né? Por isso, pô, o caminhão acabou de passar pintando, a gente coloca os cones e vem o cidadão e já quer ultrapassar o caminhão. Aí já faz aquele rastro de a tinta está fresca.
Claro.
Ela vai demorar em média de meia hora, 40 minutos, mas o caminhão ele pinta uma parte, ele sai, para o fluxo continuar, ele retorna. Por isso que a gente faz essas pinturas, a maioria das vezes, à noite, né? Para que não tenha muito movimento. Mas mesmo assim, o cidadão não tem a paciência de aguardar 5 minutinhos, que o caminhão já sai, ele passa, ele retorna de novo ao eixo e assim vai fazendo sucessivamente. Mas a gente pede para o cidadão que, quando vê um caminhão de pintura, não ultrapasse ele. Porque ali a tinta está muito fresca ainda. E vai acabar com o trabalho. Vai estragar o trabalho. Quando o caminhão passa pintando, existe um outro equipamento que ele vai jogando pó de vidro. É onde quando tu chega numa faixa, tu vê que ela reflete. Isso é a esfera de vidro.
Tá.
Né? E a hora que tu passa com o veículo ali, aquela parte vai ficar já danificada. E não tem como retornar ali. Né? Porque ela tem que ser colocada no mesmo tempo, uhum, para poder fazer a refletância que a gente precisa ver com o farol. Então, cada situação dessa de ultrapassagem vai estragando a pintura, vamos dizer assim. Uhum. Então, a gente pede para o pessoal ter mais cuidado, ter mais cautela. Quando vê o caminhão, espera um pouquinho, ele vai sair para você passar. Né? A gente está lá para auxiliar também. Às vezes a gente pede, só segura, dá um retorninho, passa lá um pouquinho mais atrás. Porque assim, como a gente trabalha na parte da noite, tem como fazer, é mais maleável o trânsito, né? Então a gente só pede para o cidadão que vê o caminhão trabalhando, dá uma seguradinha, uns 5 minutinhos, não vai fazer, não vai causar muita diferença,
claro,
no seu tempo.
Claro, claro. É importante isso, né, o Gabriel, para a gente reforçar para os nossos ouvintes, né, essa paciência, né?
Sim, com certeza. Como o Brulés mesmo comentou, né? Querendo ou não, acredito eu que não vai atrapalhar no dia a dia da pessoa, né? Cinco minutinhos,
claro,
né?
Claro, claro, sem dúvida. Tem pergunta do ouvinte aqui, ele pergunta o seguinte: na rodovia Valdemar
Carnimbim.
Isso, vai ter ciclofaixa porque tem pintura no meio e uma das faixas está maior que a outra.
Então, isso.
É isso mesmo?
Como eu falei, nós estávamos trabalhando sábado passado, né? Aí a gente, na verdade, deu um probleminha no caminhão.
Tá.
Era 5:30 da tarde, mais ou menos, deu um problema no caminhão. Estourou uma mangueira do compressor principal. Eu tentei em várias situações, até com o pessoal aqui de Uruçanga mesmo, Cocal, para tentar arrumar essa mangueira, não conseguimos. Uhum. Então ali foi a decisão de eles retornarem, porque o tempo já ia piorar na parte. Como deu uma garoa forte também já no sábado à noite, e teve ali, então a gente decidiu eles irem e retornarem agora. Então assim, um dos primeiros trabalhos que eles vão fazer vai ser a ciclofaixa, uhum, né? Porque ali ficou uma via com 6 metros, 5 metros e uma via com 3 metros e 20, né? Então ali vai ter a ciclofaixa, né? Ela vai começar ali no posto Cocal como referência e vai até na Industrial 1, né? Então toda essa parte vai ter a ciclofaixa com toda a sinalização certinha. Posteriormente, as pinturas, a parte do setor de trânsito entra com a parte de colocação de taxinhas e taxões, né? Emplacamento, que está chegando já semana que vem, já chega as placas, a gente já vai colocar. Então, assim, toda a sinalização vai ficar perfeita, né? Tudo certinho, mas pode retornar o cidadão que vai ter a ciclofaixa.
Digamos assim, foi interrompido, agora retorna.
Retorna hoje.
Os trabalhos,
né? Segundo, né? Eu acabei de falar com o dono da empresa, estava aqui embaixo no hall,
uhum,
conversei com o dono da empresa, eles já estão vindo ao município. Eu já tá, uhum, eles já estão aqui.
Perfeito. Aliás, eu sei que é difícil responder isso, o Luciano e Gabriel, porque esse tipo de trabalho tem a questão tempo, meteorologia, né? Inclusive
isso.
Agora, que essa semana foi só chuva. E, bom, e vocês, como também Defesa Civil, sabem muito bem disso. Mas é difícil, em termos de cronograma, isso leva o quê? Mais 2 meses, 3 meses, 1 mês? Como é que se imagina para a questão da sinalização dessas faixas e esse trabalho que está sendo feito?
A gente quer tentar terminar até domingo parte de pintura. Né? Posteriormente, isso a gente já começa com a parte de placamento, placa de sinalização.
Uhum.
Tá? Isso é decorrer
não,
já.
Não deve demorar muito, não, então, né?
Não. A gente já no decorrer a gente quer terminar.
Uhum. Me parece que o Gabriel, além do Luciano, tem esse contato direto com as pessoas em relação ao trânsito, né? Que tipo de ocorrência, digamos assim, ou de solicitação tem aparecido mais aí no departamento de trânsito?
Olha, como eu trabalho mais com a recepção das pessoas, né, na parte do trânsito em si, muito solicitado normalmente é lombadas no geral, faixas de pedestre, né? E tudo isso a gente normalmente leva em conselho, que lá em Cocal do Sul a gente tem o conselho de trânsito.
De trânsito.
Então tudo é deliberado por mais de uma pessoa, né? Então o que eu vejo mais, pelo menos no meu conviver com as pessoas, é mais isso mesmo. Uhum. A maioria das vezes também é deliberado, né? Dependendo da situação, claro.
Essa é uma boa informação, uma boa pergunta, que aliás os ouvintes fazem muito, imagino para vocês mais ainda. Porque essa questão de solicitação de lombada, como é que funciona isso? Se faz ou não faz a... Porque, claro, o departamento de trânsito, imagino, tem essa questão técnica de análise, né? Uhum. Se realmente precisa, porque...
Sim.
Até porque se for atender todo mundo, vai ter quantas lombadas durante uma rodovia, não? Como é que é o critério de uma definição de colocar ou não uma lombada?
Bom, começou isso lá, eu entrei na parte do trânsito em 2017, fiquei 17 a 20. No começo... Eu mesmo pegava o caminhão, enchia de areião, pegava, botava a placa e as pás, e principalmente na parte interior, que quando eu peguei tinha uma lista gigantesca de pedido de lombada. Uhum. E eu vi que isso era uma demanda que cada vez crescia demais. E atrapalhava, querendo ou não. Ah, porque na frente da minha casa melhorou. Mas para mim agora trafegar de um ponto X a um ponto Y, só estou demorando tanto. Não está certo isso. E aí a gente implantou, na verdade, o Conselho Municipal de Trânsito, e dessa situação eu já coloquei também a eles o seguinte: não será eu que vou decidir, né? Eu tenho uma bagagem muito grande em trânsito, mas não serei só eu que irei decidir. O meu conselho está aqui para isso. Ele é o meu conselho, eu falei para eles, vocês são os meus conselheiros, eu preciso da voz de vocês. O Conselho de Trânsito tem a Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Rodoviária, CDL, a parte de engenharia. Então, são bastante pessoas que estão voltadas e pensando a trânsito, certo? Então, fizemos uma situação, fizemos o levantamento, né? O que nós precisamos mudar e para poder organizar isso? Uhum. Fizemos, então, um abaixo-assinado. Esse abaixo-assinado consta com quem fez o pedido, o motivo do pedido, que tipo de ondulação ele quer, uma faixa elevada ou uma lombada simples, certo? O motivo, aonde será, tipo assim, a minha casa é a 390. Eu quero na rua Francisco Poçamay, casa 390. Beleza. São 12 assinaturas, 6 vizinhos, 6 vizinhos. Né? E traz, retorna ao trânsito e a gente leva ao conselho. Lá no conselho a gente vai ver com a visão trânsito, né? Por todos. É viável? Por que que é? Qual o motivo? Não, o motivo é uma escola, o motivo é um posto de saúde, o motivo é o acúmulo de pessoas, então a gente tem que reduzir a velocidade. Eu sempre fui contra a lombada. Para mim, a lombada ela não é educativa, ela é corretiva. Já a faixa elevada ela é educativa. Então, eu sempre fui a favor da faixa elevada. Né? E também por segurar mais o trânsito. Uma faixa, hoje, no mínimo, ela tem 4 metros e no máximo de 7 metros. O Cocal vai adotar agora uma faixa de 5 metros de largura, né? Sendo 4 metros internos e meio 50 centímetros cada rampa. Uhum. Então, vai ser uma faixa... bem extensa, uma faixa legal, vamos dizer assim. Nós vamos começar a implantar 3 agora, certo? Mas voltando ali, o conselho delibera. Ah, mas temos critérios? Temos. Numa inclinação máxima de 6%, a gente não pode colocar nenhuma lombada, nenhuma faixa. Então ali começa. Próxima curva, não pode. Tem que ter visibilidade, tem que ter várias situações. Então o conselho delibera. Ah, precisamos ir em loco. Chamamos a secretária de educação, ela empresta um ônibus para nós ou uma van, vamos em loco ver, aí a gente já faz uma... Não, vamos, já vamos aqui, ali e lá, já fizemos já agrupamos todas as demandas e vamos em loco verificar se realmente há necessidade, se dá para fazer, aonde dá, e normalmente delibera ou se não, indefere, não tem condições, já o pessoal fica bravo, né? Muitos ficam bravos, porque eu preciso, não, mas... Tem que ver. Hoje nós temos o Corpo de Bombeiro em Cocal, Tá. Sargento Lucas, fez uma análise e Cocal tem muita faixa e muita lombada. Numa ocorrência, vai diminuir o tempo de resposta do Corpo de Bombeiros. Uhum. Então a gente tem que levar tudo em consideração. Para botar uma faixa não é simples, para botar uma lombada não é simples. Além do local, tem tudo, tem que ver, claro, essa situação.
Isso, esqueci de fazer essa pergunta, é para as pessoas de maneira geral entenderem, né? Que não é mais como lá antigamente,
era mais
rápido, mais fácil, mas não seguia uma série de critérios, né? Que são importantes hoje, né?
Isso, não, tem que seguir rigorosamente em dia. Porque assim, ó, quem trabalha com trânsito sabe, quando parte para ondulação, a gente passa em risco de morte, a gente chama.
Uhum.
É porque, ao mesmo tempo, eu tenho sempre uma coisa, em 2007, eu fui fazer um curso de instrutor em Curitiba. Eu fiquei 40 dias fora. Quando eu fui a Curitiba, tinha dois pontos para chegar na minha casa que tinha as placas, porque um dos critérios de impor uma lombada é que põe as placas, 30 dias, põe ondulação, certo? Tem que seguir essa norma, senão pode até para o Ministério Público responder processo mesmo, porque é caso de morte. E aí eu cheguei em Cocal do Sul 40 dias após, fui na casa da minha namorada, aí à noite fui para casa. Mas eu já vim direto para casa da minha namorada, eu não fui para casa. Aí era uma meia-noite, por aí eu fui para casa. Eu pulei as duas lombadas. Se eu tivesse de moto.
Yeah.
E uma é perto do cemitério, todo mundo conhece, ela vai e pôs, logo em frente já tem o cemitério, é uma curvinha. É perigoso. Então tem que ser muito bem feito, muito debatido, tem que esperar os 30 dias, não é simplesmente, bom, eu estou com pressa. Não, tem toda uma regra e como seguir para fazer.
Muito bom, explicado. Importante esse tema também.